voltamos a apresentar Logofonia.
A menor distância entre duas mentes é a palavra.
Estamos de volta com o programa Logofonia na UFMG Educativa. O convidado de hoje é o professor Leonardo Vieira, que fala sobre Kant e o idealismo alemão. Agora o professor conversa com os alunos do curso de Filosofia da UFMG, Daniel Arelli e José Cândido.
Professor, Kant, a despeito do seu chamado dualismo entre o sujeito transcendental e o mundo, concebe o conhecimento como uma síntese, da qual o sujeito é ativo, conferindo forma aos fenômenos, cuja matéria é advinda da experiência. Como se dá essa síntese?
Essa síntese, né? Ou seja, essa composição, ocorre entre elementos heterogêneos, né? Elementos provenientes da experiência e elementos que não são da experiência, mas que organizam a experiência. Isso que talvez seja o lado assim, mais difícil de se entender a posição de Kant. Tomemos como exemplo, e aqui podemos aprofundar aquilo que eu havia dito no texto, o espaço. Né? O espaço, ao contrário do que a gente possa pensar, para Kant, não é uma realidade que eu possa ver, cheirar, tocar. Né? O espaço, para Kant, é uma realidade que não pode ser vista, e que nós chamamos na filosofia uma realidade não empírica, mas que organiza, estrutura, dá uma ordenação a essa realidade empírica. Então, quando eu olho para um ambiente como esse no qual estou aqui no momento, né, para essa sala, com os microfones, a mesa, as cadeiras, eu estou vendo esses objetos numa certa ordem, uma certa organização espacial. Essa ordem surgiu como? Ela é proveniente de Deus? Ela brota, né, da realidade externa a mim? Vai dizer Kant, não. Essa é uma construção que é feita, mas uma construção com regras e que tem validade universal. Uma construção da seguinte maneira: eu aplico sobre os objetos da experiência, os objetos que eu consigo perceber, essa forma não empírica chamada espaço. E ao aplicar o espaço nessas formas, eu dou uma organização espacial aos objetos. Então, o mundo que eu percebo não é um mundo já pronto e acabado. Ele é fruto de uma construção, né, de uma composição, ou termo técnico dele, de uma síntese entre aquilo que já está comigo antes da experiência empírica e aquilo que é proveniente da experiência empírica.
Professor Leonardo, quais as diferenças entre o absoluto de Fichte e a razão absoluta de Schelling? Em que consiste a razão absoluta de Schelling?
Bom, no caso do eu absoluto de Fichte, se trata de um eu, mas um eu que, diferentemente do eu transcendental, não está mais numa oposição entre sujeito e objeto. O eu transcendental está inserido nessa oposição entre as suas formas puras a priori, como eu comentei anteriormente, e o mundo dos objetos empíricos. O eu absoluto de Fichte, por isso que ele tem esse nome, né, de um eu absoluto, ele está numa instância superior, porque ele está acima dessa oposição entre eu e não eu, ou entre eu e fenômeno. Mas ele é uma subjetividade, ele é um eu. E como eu disse, né, é importante levar em consideração o fato que não se trata de um eu de carne e osso, um eu emocional, um eu com problemas psíquicos, né? É um eu lógico, é um eu mental. Bom, essa é a distinção, então, de Fichte e Kant. E com relação a Schelling? O Schelling dá um passo mais ousado daquele dado por Fichte, porque ele pensa que para superar Kant e Fichte é necessário ir além da subjetividade. Pensar uma realidade que não seja nem sujeito nem objeto, que onde não haja essa diferença entre sujeito e objeto. Essa realidade, ele dá o nome de razão absoluta, aquilo que não é sujeito nem objeto.
Professor, como a gente já falou um pouco da razão absoluta, eu gostaria que o senhor falasse um pouco como o Schelling constrói seu sistema a partir dessa razão. Qual é a sua estrutura elementar?
Como eu disse anteriormente, a razão absoluta não deve ser entendida como a razão de um sujeito humano, de um sujeito finito. A razão absoluta é uma realidade supra-humana, né, que está acima da condição humana. E ela significa aquela realidade na qual não há essa oposição entre sujeito e objeto, a qual, né, nós estamos acostumados. Né? Eu, né, vejo vocês. Então, para mim, vocês são objetos da minha percepção. Existe aí uma dualidade. Eu aqui, sujeito, vendo vocês aí, objeto. Ora, essa é uma situação de oposição. Na razão absoluta, não existe essa oposição, não existe essa diferença entre sujeito e objeto. E isso, para Schelling, é o início de toda a realidade, de toda a vida. Então, como surge daí o mundo da natureza? Como surge daí o mundo humano? Surge quando aparece uma diferença naquela realidade onde não havia diferença. Né? Da indiferença surge a diferença. Então começa a haver uma oposição entre sujeito e objeto, ou que ele chama também o consciente e o inconsciente. E o mundo da natureza, ele é caracterizado pelo predomínio dos elementos inconscientes. Só que a natureza, para Schelling, ela é uma evolução, ela é uma dinâmica, ela é um processo, não é uma realidade estática. E gradativamente na natureza, o elemento consciente, o elemento subjetivo, predomina, né, sobre o elemento inconsciente. E ele mostra isso a partir dos reinos mineral, vegetal e animal. Né? Basta ver certos animais, como o cão e o cavalo, por exemplo, como eles têm assim, rudimentos de consciência. Até que esse movimento alcance o ser humano, e aí no ser humano tem o predomínio do elemento consciente sobre o inconsciente. E, portanto, o ser humano, nessa visão de Schelling, ele não pode dispor a natureza a seu bel prazer, porque ele é oriundo de um movimento que começou na natureza e deu origem à realidade humana. Portanto, né, o mundo na natureza não está à disposição do ser humano, porque ele, pela sua própria evolução, surgiu dessa dinâmica sujeito e objeto que passa pela natureza e chega à realidade humana.
Professor, em linhas gerais, o que é a dialética para Hegel?
Essa é uma temática bastante complexa, mas eu darei aqui algumas dicas, né, assim, de caráter bastante geral. A dialética para Hegel não é, né, um método em que eu aplico sobre o objeto e, a partir dessa aplicação, o objeto se torna dialético, né, como se fosse uma espécie assim, de mágica, né, ou então, usando uma outra metáfora, uma espécie de rede, né, a rede do pescador, que eu jogo num determinado objeto, e quando essa rede toca o objeto, então aí o objeto se torna dialético. Isso é uma maneira equivocada de entender, né, a dialética, e para Hegel entender, né, o próprio mundo, né, seja o mundo humano e o mundo da natureza. A dialética para Hegel deve ser entendida como o movimento que o próprio objeto tem nele mesmo, né? Quer dizer, a natureza apresenta uma dinâmica, um processo próprio dela. E entender essa dinâmica a partir de um jogo de opostos, isso é entender a natureza dialeticamente. E assim também no caso do ser humano, das sociedades humanas e no caso da história. Hegel também procurou interpretar a realidade humana, a história, a partir de um movimento imanente à própria história e das oposições, né, e dos conflitos que aí surgem, e como que esses conflitos vão gerando o que para ele é o desenvolvimento humano. A história para ele, de maneira bastante otimista, é um progresso na consciência da liberdade. E esse progresso surge a partir de tensões e de conflitos entre os seres humanos. Então esse é o movimento da dialética, tanto na natureza quanto no campo do ser humano. Então, a dialética diz respeito a um movimento que é próprio do objeto. Seguir esse ritmo, seguir essa lógica, é falar de dialética no sentido de Hegel.
Muito obrigada, professor.
Agradeço ao convite, né? Espero ter contribuído, né, para a divulgação da filosofia, em Belo Horizonte.
Você está na UFMG Educativa com o programa Logofonia. Acabamos de ouvir uma entrevista com o professor Leonardo Alves Vieira sobre Kant e o idealismo alemão. Quem conversou com o professor foram os alunos Daniel Arelli e José Cândido, do curso de Filosofia da UFMG. No próximo bloco, você terá a oportunidade de conhecer um pouco sobre a música da época. Voltamos já!
Logofonia, uma produção do PET da Filosofia.